Boa noite, senhores vereadores, comunidade aqui presente, uma saudação especial ao Daniel e ao Márcio, da Rádio Agudo. Também saúdos que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 40ª sessão ordinária do segundo ano da 14ª legislatura do dia 24 de novembro de 2014. Solicito ao secretário que faça a leitura de mensagem escolhida para hoje.
Muitas pessoas praticam o bem e participam de diversas ações sociais. Outras manifestam o interesse e a predisposição de fazer algo por alguém, mas deixam de fazer, pois se perdem entre os afazeres do dia a dia e outros interesses. O que é ajudar o próximo? Este conceito está em nossos corações. Cada um possui o seu modo de ajudar, de participar e de fazer o bem. Se você deseja ajudar o próximo, comece com pequenos gestos, com pequenas atitudes. Comece por fazer o que é necessário. Depois faça o que é possível. E de repente você conseguirá fazer coisas que acreditava ser impossível. Podemos evitar atitudes de descaso e de arrogância no tratamento com pessoas humildes. Podemos doar um sorriso, podemos dizer bom dia, podemos dar um conselho. Podemos doar um litro de leite a uma criança. Podemos doar um agasalho para quem precisa. Podemos doar uma palavra de conforto para quem sofre. Podemos ser gentis com os mais fracos. Podemos ajudar um idoso que vive na solidão, que tem fome e que tem dor. Podemos ajudar com amor, ajudar com atitudes pessoais, ajudar com recursos materiais. Podemos ajudar aos que estão próximos, no nosso prédio, no nosso trabalho, nas ruas, nas associações. Não importa onde e como, basta o nosso coração sentir vontade de ajudar. Não mensuremos a grandeza dos nossos atos, e sim a importância dos nossos atos. Que a nossa mão direita não saiba o que faz a esquerda, e que não julguemos o destino da ajuda concedida. Certamente Deus saberá julgar melhor que nós. Façamos a nossa parte de doar, e principalmente de se doar ao próximo. Vamos tentar, participe.
Dando sequência, passamos ao espaço da apreciação de atas. Está em pauta a ata de número 45/2014. Está aberto espaço para manifestações sobre a ata 45/2014. Não havendo inscrições, coloco em votação a ata de número 45/2014. Senhores vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Ata de número 45/2014, aprovada por unanimidade de votos. A seguir, passamos ao espaço da correspondência expedida. Senhores vereadores que desejarem a leitura, por favor, dirijam-se à Secretaria da Mesa. Novamente solicitações, passamos ao espaço da correspondência recebida. Da mesma forma, quem desejar a leitura, dirija-se à Secretaria da Mesa.
Senhor presidente, peço que seja lida a correspondência recebida protocolada sobre o número 480.
Solicito ao secretário que faça a leitura.
Correspondência protocolada sobre o número 480/2014. Ofício número 130/2014. Assunto: consulta sobre validade de planilha de quantitativos e preços unitários e cronograma físico-financeiro para execução da etapa 4 da construção de edifício 7. Em análise executada sobre a planilha de quantitativos e preços unitários para execução da etapa 4 da construção do edifício sede, elaborada em 15 de junho de 2014, conforme solicitado pelo ofício número 130 de 2014 da Câmara Municipal de Agudo, chego à conclusão que os preços ofertados na planilha supra citada devem sofrer atualizações, uma vez que faz mais de 5 meses que a planilha mencionada foi elaborada. Assim, segue em anexo nova planilha com atualização dos preços dos serviços propostos para execução da etapa 4 da construção do edifício sede da Câmara Municipal de Agudo. Para atualização da planilha, foi tomado como referência os preços sugeridos na tabela SINAP de novembro de 2014 e pelo programa PLEO, com os custos sugeridos para o Rio Grande do Sul. Agudo, Rio Grande do Sul, 20 de novembro de 2014. Carlos Roger, engenheiro civil, diretor-geral.
Continua aberto espaço da correspondência recebida. Solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 468-2014, 469-2014 e 475-2014.
Correspondência protocolada sobre número 468. Escola Municipal de Ensino Infantil Paraíso da Criança. Projeto Família e Escola de Mãos Dadas em prol de uma educação infantil de qualidade. A Escola Municipal de Educação Infantil Paraíso da Criança tem a honra de convidar-lhe para a sua sexta mostra pedagógica, que se realizará no dia 27 de novembro de 2014, às 19 horas, nas dependências do pavilhão comunitário Nossa Senhora Aparecida. Programação: abertura, apresentações dos alunos, exposições dos trabalhos dos alunos. Contamos com sua valiosa presença. Correspondência protocolada sobre número 469. Polo de Apoio Presencial Rede Tech Brasil. Convite. Tudo que está no plano da realidade já foi sonho um dia. A coordenação do Polo da Rede ETEC, juntamente com a Comissão de Formatura, convida Vossa Excelência para o ato solene de formatura dos formandos do curso técnico em informática do Polo de Agudo, pelo Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Augusto, a realizar-se no dia 29 de novembro de 2014. A solenidade terá início às 20 horas, nas dependências da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Agudo, a CISA. Após o ato solene, será servido um coquetel por adesão no local. Contamos com sua presença. Atenciosamente, Claudete Hoffmann, coordenadora do Polo, e Nilva Niemeyer Frank, aluna presidente da Comissão de Formatura. Correspondência protocolada sobre o número 475 de 2014. Senhores vereadores, Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Educação Básica, professor Vili Ros, convida Vossas Senhorias e suas famílias para a festa de final de ano, a realizar-se no dia 28 de novembro, com início às 20 horas, no ginásio de esportes da escola. Haverá bingo, buffet de sorvete, cachorro quente e bebidas, além de outras atrações. Atenciosamente, Nerci Hélio Bancoff, presidente do CPE.
Dando sequência aos trabalhos, passamos ao expediente diversos, onde solicito ao secretário que faça a apresentação de projetos e proposições que deram entrada nesta casa.
Projeto de Lei 37 de 2014 estabelece exceção do índice de ocupação do solo estabelecido na Lei Complementar 10 de 2011 e da outras providências. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores. O presente projeto visa alterar o índice de ocupação e aproveitamento do solo do imóvel localizado na Avenida Concórdia, número 636, de propriedade de Landry Littke, e outros, para o percentual de 98% de ocupação, com base no disposto no artigo 96 da Lei Complementar 010 de 2011, que estabelece os princípios, diretrizes, políticas, programas, projetos e outros instrumentos do desenvolvimento municipal. É importante ressaltar que o projeto de engenharia do prédio residencial, sem a previsão de garagens, teve sua aprovação antes da vigência da Lei Complementar 10 de 2011. Com a vigência da citada Lei Complementar e, mediante a necessidade de construção das garagens no prédio residencial e comercial, faz-se necessária a aprovação do presente projeto de lei, que gerará compensação financeira, além do bem-estar dos moradores. Os recursos serão aplicados em ações voltadas ao meio ambiente, visando a recomposição da urbanização urbana no município. Considerando o grande investimento realizado pela parte acima especificada, está plenamente justificada a exceção proposta à legislação atual, sem considerar ainda os retornos advindos de impostos e taxas, bem como a desobstrução do trânsito, pois os veículos passarão a ser estacionados no interior do prédio e não mais nas laterais da Avenida Concórdia. Na certeza de contarmos com o apoio dos senhores vereadores para a aprovação do presente projeto, em regime de urgência, colhemos o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Valério Viltrebin, prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar 2 de 2014 estabelece o plano de carreira do Magistério Público do município, dispõe sobre a jornada de trabalho e remuneração e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, a Constituição Federal de 1988 determina, em seu artigo 206, inciso 5º, como um dos princípios da educação brasileira, a valorização dos profissionais do ensino, garantindo o plano de carreira para o magistério público. A Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, denominada de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também obriga as administrações públicas a instituírem planos de carreira e remuneração do magistério, através do seu artigo 67, onde diz: os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, segurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do Magistério Público. Primeiro, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Segundo, aperfeiçoamento profissional continuado. Terceiro, piso salarial profissional. Quarto, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação de desempenho. Quinto, período reservado a estudos, planejamento e avaliações, incluindo na carga horária de trabalho, condições adequadas de trabalho. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério, Fundeb, aprovado pela Emenda Constitucional número 53 de 2006 e regulamentado pela Lei número 11.474, de 20 de junho de 2007, também impõe a valorização dos profissionais na educação. A existência do plano de cargos, carreira e remuneração do magistério, além de aplicar a justiça na distribuição e remuneração dos profissionais do magistério municipal, de acordo com a sua titulação e tempo de serviço no município, irão incentivar seu aperfeiçoamento constante, pois este aperfeiçoamento e desempenho profissional irão propiciar um avanço na carreira e, consequentemente, em sua remuneração. O mais importante, porém, é o resultado de tudo isto, a melhor qualidade do ensino. Desta forma, egrégios vereadores, a aprovação deste projeto de lei complementar que atualiza o plano de carreira e remuneração do magistério deste município, além de ser uma exigência constitucional e legal. É um compromisso com esses profissionais da educação que tanto merecem, pela importância do seu trabalho. Valério Vila Trebin, prefeito municipal. Seriam essas as proposições na sessão de hoje.
Dando continuidade à sessão, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Concedo a palavra ao vereador Alceu Klein.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Carlito Schifflbein.
Saudar a mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente na galeria e os que acompanham nosso trabalho através da imprensa. Dois pequenos registros. Primeiro, onde participamos da reinauguração do Balneário Dreyfus, e como existia um público bastante grande de pessoas, as reclamações em relação à administração municipal vêm decorrentes também. E nesse sentido, Gilcimar Pape, Luiz Beck, e agora não me recordo certo se é o filho do Nica Colts ou do Egon Ronoff, que o Itamar também conhece bem, tiveram que fazer estrada a picão e a pá no domingo de manhã. Então foi um registro que eles pediram que fosse realizado, e inclusive comentei o que o secretário da casa comentou, que uma das estradas que vai receber brita nos próximos dias, até porque a cascalheira está licenciada, é ao acesso, as subidas que existem na linha Coronel Moreira César. Então assim a gente tranquiliza eles de que talvez em breve a administração municipal também dará o andamento para a melhoria de trecho de estrada da Burga Chaleira, que hoje estão em péssimas condições. A fazer registro também que existe comentários, mais uma vez, no sentido de que principalmente o vereador Carlito é contra que as máquinas trabalhem no final de semana. Eu sempre deixo uma questão muito clara, inclusive dias atrás defendi aqui que a administração municipal bancasse horas extras, principalmente para serviços de patrola, retroescavadeira, que fossem direcionados a serviços de estradas. Acho que o parque de máquinas para a agricultura hoje está muito bem servido. E a reclamação é nesse sentido. Mais uma vez, acontecendo de que tem operadores de máquinas que trabalham recebendo por fora. Isso, uma hora dessa, vai dar uma enorme dor de cabeça. Então são questões assim que eu deixo mais uma vez claro, que eu não sou contra que trabalhe fim de semana, defendo, mas defendo que seja dentro da lei. Se é pagar por fora, é ilegal, que não faça. Mais cedo ou mais tarde tem gente que vai ter dor de cabeça. E, inclusive, acredito que não é o secretário de Desenvolvimento do Meio Rural que está liberando esse tipo de trabalho. E digo mais, dias atrás, mais uma vez, eu vi o trator agrícola da Prefeitura de Agudo, dia 31, trabalhando na linha Boêmia, com certeza, sem pagamento, num dia de feriado. Então são questões assim que a gente está de olho, porque a população nos traz, mas a administração municipal, infelizmente, está brincando com fogo.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Kleber Castro.
Quero saudar o senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas presentes no plenarinho, a imprensa escrita e falada. Saudar também a todos aqueles que nos escutam em seus lares através da rádio ou da internet. Nesse primeiro momento, eu gostaria de aproveitar aqui e parabenizar as pessoas, os responsáveis pela organização de um evento que aconteceu no último sábado no município de Agudo, que é a boate do Esquisito. Eu tive a oportunidade de vir à cidade, acompanhar a concentração e ver que várias e várias pessoas, centenas de pessoas de Agudo e de fora do município vieram para prestigiar este evento. E quando a gente fala bastante na questão de turismo, eventos dessa natureza merecem o nosso respeito, pois trazem, é um atrativo diferenciado, onde traz muita gente, muitos jovens para o município, e esses que são consumidores e aqui na cidade trazem recurso para a cidade, movimentando vários setores. Mas em relação também à questão da boate, uma coisa que me chamou a atenção, e fui conversar hoje de manhã com o prefeito Valério, foi sobre a questão da limpeza depois do evento. Logo depois que o pessoal se dirigiu em direção ao Clube Centenário, a praça ficou tomada por vidros, copos, latas e tudo mais. Isso foi feita a limpeza apenas hoje de manhã. Então, a gente fui lá conversar com o prefeito para ver se a gente, para próximos eventos, não só esse, agora vai ter o Natal Luz, vai ter outros eventos também, para a gente estudar alguma maneira de ter uma equipe para fazer a limpeza logo no outro dia. Porque hoje a praça a gente sabe que é o lugar mais democrático do município de Agudo, onde as pessoas vão para tomar um chimarrão à tardinha, onde as pessoas vão para aproveitar a sombra, para bater um papo. Então, chegar na praça e ver ela da maneira que foi deixada é muito chato. E eu pude comprovar ontem à noite ainda, quando eu voltei para a cidade, várias e várias garrafas quebradas em torno da praça, na rua, as lixeiras estavam todas elas tomadas, cheias. Então, conversei com o prefeito sobre isso e para os próximos eventos a gente vai ver a possibilidade de deixar uma equipe de prontidão para o outro dia fazer a limpeza imediata para não ficar dessa maneira. Outra coisa que conversei com o prefeito também foi sobre que está na hora da gente adquirir uma vassoura mecânica ou um tratorzinho mecânico para fazer a limpeza no entorno da cidade. Porque até ontem à noite minha esposa me chamou a atenção e eu vi, e não sou muito de comentar com ela isso, mas ela me chamou a atenção, a gente sabe que as mulheres têm esse dom de limpeza mais do que os homens e de organização, e ela mencionou em frente ao Sicredi, na Avenida Concórdia, a areia está tomando conta. Em frente à igreja da São Bonifácio também, na praça também da mesma forma, e fui colocar isso para o prefeito. Eu vi em umas viagens que eu fiz agora ultimamente, esses tratores que fazem, são tratores com vassoura mecânica, mini tratores, né, específicos para isso, é uma vassoura mecânica onde tem um aspirador junto. Então, aqui foi feito um teste uns anos atrás com um trator que puxava uma vassoura, mas que levantava bastante pó. Hoje já existem equipamentos mais modernos que podem solucionar esse problema e que também podem solucionar um outro problema que está sendo a questão do capim no nosso município, e a gente sabe que está proibido o uso do glifosato para fazer a limpeza na cidade. E fazer a limpeza de forma manual, de enxada, não existe como. Então a gente tem que ver alternativas, e uma alternativa é essa, sugerir ao prefeito para ele se informar, ver a real possibilidade de nós fazermos a limpeza, porque não podemos deixar como está. A gente sabe que cada vez que chove ou não, vai se acumulando areia, e com a chegada do verão agora, o sol escaldante em cima da pedra, seca a areia e vai virar pó no nosso município. Então, vai ser triste a gente escutar daqui uns dias que as pessoas que moram na cidade sofrem com problema de poeira. Então, a gente não quer que isso aconteça e por isso que nós, vereadores, precisamos colocar isso a quem tem competência para tornar melhor. E nós precisamos fiscalizar e é isso que estamos fazendo. Seria isso, senhor presidente.
Ao vereador Gerson August.
Saúdo, senhor presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, os ouvintes da Rádio Agudo, também os internautas. Esse primeira oportunidade de participação, tenho duas indicações. Fui procurado hoje por dois moradores praticamente numa mesma região. O senhor Roberto da Silva, na linha branca, me diz que está praticamente inviável o acesso à propriedade dele, necessitando de uma recuperação urgente. E ainda pela manhã também fui procurado por um morador que reside próximo à Britadeira Cássio, que me dizia de que as patrolas passaram naquela região e, no entanto, o operador se negou a fazer o acesso da propriedade dele. É o senhor Kessler, que mora ali próximo do COR. Há necessidade, então, de recuperação também desse acesso. Ouviu as colocações do colega Kleber e ontem, logo pela manhã, como todos os domingos eu faço, abro o meu estabelecimento e a gente trabalha até o meio-dia, pude ouvir várias reclamações também de pessoas que comentavam o mesmo assunto, o excesso de lixo e vidros, caco de vidro, garrafas. Então, se faz realmente necessário que após esses eventos que ocorrem, no outro dia, muito cedo, se fizesse uma coleta de lixo nesses locais. É de fundamental importância, pois, da forma como está, somente hoje, tivemos ontem um domingo bonito e, no entanto, as pessoas, ainda pela manhã, hoje um cidadão me dizia de que cortou um pneu do carro com um caco de vidro. E são, assim, transtornos que poderiam perfeitamente ser evitados se tivesse uma equipe que fizesse um trabalho logo cedo pela manhã. Seria essa a minha participação nesse instante, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Tamar Puntel.
Não faria uso desse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, concedo a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Da mesma forma, não farei uso do espaço.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, todas as pessoas que estão presentes hoje na galeria prestigiando os trabalhos da Câmara Municipal. Eu tenho alguns assuntos e que, de uma forma bem interessante, eu preciso cumprimentar o colega vereador Kleber Cássio, especialmente pelos dois comentários realizados pelo colega em relação à limpeza pública e também o evento do último final de semana. Primeiro dizer que o evento do Esquisito foi um sucesso absoluto. E como é bom a gente ver a juventude extravasar da forma como extravasou, mas sempre fica aqueles problemas, conforme já destacado pelo colega vereador Kleber Cássio. Eu ainda no domingo pela manhã, como de hábito sempre cedo, percebi que um cidadão estava recolhendo vidros em plena via pública. E esse cidadão, o senhor Nercy Bankoff, que mora nas imediações, me chamou a atenção exatamente esse trabalho voluntário feito por ele para evitar maiores problemas. E achei interessante suas colocações no sentido de mobilizar o município, de que quando tiver evento dessa natureza, grande conforme é o Esquisito, que se tome uma providência logo ao amanhecer para evitar o que se percebeu ontem e hoje pela manhã. Muito lixo em função do grande movimento que este evento trouxe para o município de Agudo. E ainda mais seria interessante, de repente, senhor vereador Kleber Cássio, de que mesmo a praça sendo um local amplo, bonito e que as pessoas ali costumam ir, quem sabe pensar na criação de um outro local de concentração. Porque um outro ponto me chamou a atenção também, saindo no sábado à noite, que as duas vias da nossa principal avenida, a Concórdia, foram interrompidas. Os dois sentidos. Eu entendo que isso é inadmissível. Numa situação de emergência, uma ocorrência, alguma coisa, fica complicado. O município já tomou essa atitude, já tirou o Natal, por exemplo, que trancava a via, já tiraram da Avenida Concórdia. Quem sabe, de repente, pensar num outro local para concentrar essa juventude, que eu não tiro absolutamente nenhum mérito deles em relação a vivenciar o momento conforme o que foi visto no último sábado à noite. Um segundo assunto, que bom, porque muitas vezes quando um vereador de oposição se utiliza da palavra e diz que a cidade está imunda, a impressão que se tem é que o vereador de oposição fala porque é oposição. E hoje eu ouvia também inteligentes suas colocações e sugestão na compra de um maquinário para fazer a limpeza pública. Este vereador aqui, muitas vezes as pessoas apontam, né? Porque eu falo. E esse vereador já levantou essa questão. A cidade está abandonada. Com exceção dos canteiros centrais, demais nas vias públicas está um verdadeiro abandono. E isto vem se acumulando em função de chuva, em função de não se ter nenhuma atitude para evitar essa situação que está criada aqui no nosso município. Eu hoje ia falar que Agudo está a cidade das placas. Em todos os lugares que tu andar, tu vai encontrar uma placa de perigo. Olha, entre a Independência até a saída da esquina Zimmer, na Karl Breunig, são três placas de perigo. Na frente, praticamente, do CFC tem uma placa, na esquina com a Independência tem uma placa, mais abaixo na cobertura tem placa, demonstrando que ali tem um rompimento na tubulação. É importante colocar a placa? É. Mas o mais importante, entendo, senhor presidente e colegas vereadores, que além de colocar essa placa para chamar a atenção dos que se utilizam das vias, seria recuperar o local, fazer o trabalho, para evitar o que a gente está percebendo. Olha, se você descer hoje na Germano Hentschke, praticamente na curva da escola Vili Ros, se depara com uma placa. Há mais de mês. Isso não é recente. Há mais de mês. Perto da funilaria Binder tem uma placa há mais de meio ano. O mato já se criou em torno da placa e o serviço não é feito. Então, a questão da imagem que eu tenho tanto comentado aqui nesta casa, ela fica prejudicada exatamente pela inoperância da administração municipal. E isto, eu sempre tenho pedido que as pessoas me perdoem por eu comentar esse tipo de assunto, porque eu sei que, de repente, por quem é da sigla partidária ou é do governo que administra, não gostem que eu fale. Mas é preciso, as coisas estão aí. Eu cheguei numa loja hoje, na loja Empório, a proprietária me falou da situação da cidade. Eu estava na frente da lotérica, uma senhora da Travessa Polhares disse que nesse governo a patroa ainda não apareceu por lá. As vias da cidade estão abandonadas por total. E eu recebo isso porque a gente transita, a gente conversa, a gente convive com as pessoas aqui na nossa cidade. A situação, eu volto a repetir aqui, e talvez até enfadonho em muitos casos, mas é preciso a administração municipal pensar no final do ano que se aproxima. O Natal está aí, eu falei a semana passada que se continuar assim, o Papai Noel não vai chegar. Tem lugares que não vai conseguir chegar. As estradas aqui estão um horror, sem comentar o interior. Ontem eu estive na linha Boêmia, meu Deus, é um no ouvido direito, outro no ouvido esquerdo, e vocês o que estão fazendo? Acaba sobrando para nós, que temos uma representação. O Rincão Espraiado está uma coisa. Passei no Rincão Espraiado, me apavorei, e isso que recentemente recebeu uma recuperação. A iluminação pública do Espraiado foi me questionado hoje pelo presidente do sindicato, Heli Hoffmann. Peça, por amor de Deus, porque eu tenho ido na secretaria e tem um cidadão chamado de Xerinha, que só aponta, mas a solução não chega. As proximidades da ponte do Rupental estão às escuras. Então, as pessoas vêm e falam para a gente, eu preciso aqui, porque tem uma representação popular, independente de quem votou em mim ou não votou. Então, é por isso que eu falo, senhor presidente, é por isso que eu tenho sido incansável na busca de melhorias, porque se a administração municipal fizer aquilo que está posto nas vias públicas, com certeza melhora o conceito de quem administra, melhora o conceito dos vereadores e melhora o conceito do nosso município, que é tão visitado por toda a região. Então, deixo aqui, senhor presidente, mais uma vez, as minhas colocações nesta sessão.
Seguir, concede a palavra o vereador Alexandre Noy.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passamos ao espaço da tribuna livre, hoje prejudicada por não haver inscrições. Portanto, passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Wilson Dias e Sandro Goltz. Conceda a palavra ao vereador Wilson Dias.
Não ocuparei esse espaço, senhor presidente.
Seguir, conceda a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Senhor presidente, cedo o espaço ao vereador Itamar Pontella.
Espaço cedido ao vereador Itamar Pontella, ao qual conceda a palavra.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Paulo Lunfer, cumprimento aos colegas vereadores presentes, à comunidade que nos acompanha no plenário, cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Aguda e as pessoas que nos acompanham via internet. Estava no pequeno expediente escutando as colocações dos vereadores, também quero apoiar os apoios dos vereadores aqui, praticamente, passei no domingo da manhã junto à praça aqui de emancipação e a gente viu um absurdo de garrafas, de vidros quebrados. Então, é um absurdo e com certeza aquele material ficou no domingo também. Então, há de se fazer algo diferente, com certeza. As colocações do vereador Wilson, do Kleber, foram importantes, e com certeza a gente tem que mobilizar a administração municipal para fazer algo diferente logo após esses grandes eventos que a gente tem aqui dentro do nosso município. Buscando o que a colocação do vereador Carlito, da estrada do Buc-Chaleira, realmente está em péssimas condições, e na última semana já havia comentado, já havia colocado ao prefeito municipal da melhoria desta estrada, o qual mencionei aqui na sessão, da última sessão, e com certeza há prioridade por parte do governo de fazer essa melhoria, principalmente nessa estrada, que também é uma das estradas de péssimas condições aqui no nosso município. Mas o que me leva a usar esse espaço é, sem dúvida, um assunto muito importante referente à cultura do tabaco. Nós temos aqui, eu vou ler uma mensagem, uma nota de esclarecimento por parte do Sindicato Tabaco, que saiu agora em novembro de 2014. O Sindicato Tabaco, Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, esclarece que a cultura do tabaco não utiliza recursos advindos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. O setor lamenta a forma incongruente como essas questões referentes à relação de produtores com o PRONAF estão sendo atribuídas ao tabaco. Setor organizado e recentemente reconhecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por meio da chancela da produção integrada. Atrelar casos de suicídio ao uso de agrotóxicos na cultura do tabaco também é uma afirmação inconsistente diante de pontos comprovados como: dos 10 municípios com maior índice de tentativas de suicídio no Rio Grande do Sul, apenas 3 possuem grande produção de tabaco. São eles: Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul e Canguçu. Lajado, de acordo com a FUBRA, Associação dos Fumicultores do Brasil, possui apenas 7 famílias produtoras. Os outros 6 municípios, mais da metade desse ranking, não têm qualquer ligação com a produção de tabaco. O tabaco brasileiro é o produto comercial agrícola que menos utiliza agrotóxico, o que pode ser comprovado pelas pesquisas realizadas pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, em 2012, e da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, UNICA, em 2007, com base em dados oficiais do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola, SINDAP, SINDAG, e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Aqui tem um gráfico onde mostra uso de defensivos nas principais culturas, quilos de ingrediente ativo por hectare em dois. Essa pesquisa foi feita em 2011. A maçã é a campeã em uso de agrotóxicos. Aí vem a batata inglesa, o tomate, algodão, citros, a uva, amendoim, cebola, soja, café, alho, banana, cana-de-açúcar, milho safra, milho safrinha, trigo, aveia, arroz e depois vem o tabaco. Aqui tem outra pesquisa. Consumo de defensivos pelas principais culturas no Brasil. Quilos de ingrediente ativo por hectare. Essa pesquisa foi feita em 2006. A maçã continua sendo a campeã. Aí vem o tomate, vem a batata, a laranja, algodão, uva, alho, cebola, banana, soja, amendoim, café, cana, trigo, milho, arroz e tabaco. Então, todas essas culturas usam mais que a cultura do tabaco. O Brasil é hoje o segundo maior produtor e o primeiro no ranking mundial de exportações de tabaco em folha. O sistema integrado de produção do tabaco é responsável por esta liderança, pois prima pela qualidade e pela integridade do produto. Com assistência técnica gratuita aos produtores, esta liderança também está relacionada à produção sustentável do tabaco no país, com ações relacionadas à saúde e segurança do produtor, preservação do meio ambiente e proteção da criança e do adolescente. Pelas razões acima citadas, ratificamos que é necessário compreender a importância desta cadeia produtiva, que gera renda e emprego para milhares de cidadãos brasileiros e que não pode ter sua reputação desrespeitada pelas circunstâncias, tendo em vista que as razões alegadas não estão de todo claras e que nada do que já foi dito tem embasamento científico comprovado. É uma nota de esclarecimento que o Sinditabaco colocou nas redes sociais e está sendo divulgado a todos os municípios das regiões, uma vez que todo mundo sabe do absurdo que aconteceu em Santa Cruz do Sul, onde tivemos ali um desvio de dinheiro via Pronaf, sendo divulgado em todos os meios de comunicações, e hoje algo disso está sendo atrelado à cultura do tabaco. Cultura essa que não utiliza essa linha de crédito por parte do governo por vários anos e, infelizmente, está sendo distorcido e sendo condenado às empresas que também não têm ligação nenhuma com isso que está acontecendo. Então, a gente viu aí este absurdo e a gente sente muito pelo que o agricultor este, que deveria receber esse Pronaf, não receber. Então, a gente vê o absurdo e a gente vê que parte deste processo já está arquivado e acreditamos que vai virar em nada. Então, é um absurdo, por isso é a manifestação também do Sinditabaco nessa parte. Outras coisas atreladas, a gente viu comentários e pesquisas sendo feitas, a gente sabe que setores ligados à saúde, à educação, ao meio ambiente, tendem a trazer com que a cultura do tabaco é taxada por esses setores como uma cultura que utiliza absurdos de agrotóxico, que o produtor se intoxica, que o produtor procura os médicos e o médico no relatório diz que é intoxicado por veneno do fumo. Hoje, se nós olharmos os produtos agrotóxicos utilizados na cultura do tabaco, todos eles não passam praticamente da faixa verde e da faixa azul. São os produtos menos tóxicos. Aí nós temos culturas, produtos faixa amarela, vermelha. Vermelho não existe mais. E a Anvisa, nos últimos anos, na cultura do tabaco, ela fez uma reciclagem nos produtos novamente. Ela baixa a concentração do produto para que o produto não seja tão tóxico. E aí vem relatos, e a gente viu, tem pesquisas sendo feitas em escolas, até aqui no nosso município também. E aí eles pegam alunos de escolas que têm convívio somente na cultura do tabaco. Então, é direcionado, é uma pesquisa que não é feita em outras culturas, é feita na onde se planta o tabaco, para achar motivos para amanhã depois dizer que o tabaco está intoxicando nossas crianças e está levando a câncer, está levando isso, aquilo outro. Mas essa pesquisa não é feita lá onde planta a maçã, onde planta a batata, onde planta as diversas culturas que temos aí no nosso Brasil afora. Então, é direcionado e é em cima da cultura do tabaco. Por quê? Porque desde 2004, se eu não me engano, 2003 foi assinada a Convenção Quadro e o governo quer porque quer que a cultura do tabaco seja terminada aqui no nosso Brasil. Então, é um absurdo e a gente fica preocupado porque aqui nós dependemos da cultura do tabaco no município, e não só nós. São milhares de famílias que dependem dessa cultura. Então, aqui tem mais uns acontecimentos que aconteceram, e o Sinditabaco foi... teve que lançar essa nota de esclarecimento, porque está sendo distorcido. Acontecimentos do desvio de 79 milhões está sendo retorcido, e alguma desse acontecimento está sendo culpado às empresas que utilizam esse PRONAF, que não tem nada a ver. Seria essa a minha colocação.
Dando sequência, passamos ao espaço da ordem do dia, hoje sem matérias para votação. Portanto, passamos à apresentação de matérias que estão no expediente. Em primeira sessão de pauta, projeto de lei número 37/2014, que estabelece exceção do índice de ocupação do solo, estabelecido na lei complementar número 10/2011 e da outras providências. E o projeto de lei complementar número 2/2014, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público do município, dispõe sobre a jornada de trabalho, remuneração e outras providências. Está aberto espaço para inscrição de até 4 vereadores para manifestações sobre os projetos que se encontram em primeira sessão de pauta.
Vereador Carlito.
Está inscrito o vereador Carlito Tiflban, ao qual eu concedo a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu dei uma rápida lida, principalmente no projeto de lei 37, e que trata sobre essa lei de exceção da ocupação do solo num terreno ocupado aqui no centro de Agudo, e a gente vê que é de importância que se procura a solução dos problemas existentes. Só que eu acredito que esse projeto administrativamente e juridicamente está incorreto. No artigo 1º, está escrito ali, além do caput do artigo, somente um inciso, inciso 1. Então, eu não sei, por algum motivo ali que eu não consegui ainda decifrar, sim, existe alguma questão que juridicamente não está correto. E também acredito que o artigo 2º, que trata inclusive sobre a compensação de valores, também tem alguma coisa ali que não está fechando muito administrativamente. Então, acho que é um projeto que nós precisamos estudar, ou talvez o próprio município rever e ser encaminhado de forma correta, administrativamente e juridicamente.
Dando continuidade aos trabalhos, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão fazer inscrição junto à mesa.
Carlito.
Está inscrito o vereador Carlito Schifflbahn, qual concedo a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, ainda referente a esse projeto de lei 37, nós recebemos uma visita dias atrás de uma menina, que inclusive é servidora da prefeitura, se não me engano, de Faxinal, que tem um problema semelhante de parcelamento de solo, de terreno, que não tem a metragem oficial que o município exige dentro do perímetro urbano, a não ser a exceção que foi criada em certa oportunidade para terrenos da Vila Caiçara. Então, nós não podemos dar dois pesos e duas medidas para situações que são iguais. Então, quando se vê um projeto de lei que nem o 37, que pretende corrigir uma distorção de construção, e acho que é meritório que se procure corrigir, nós precisamos também que o Executivo Municipal dê a atenção necessária para esta menina que esteve aqui na Câmara de Vereadores, pedindo aos vereadores ainda que, não oficialmente, mas que também deva ter se dirigido à administração municipal, que também se procure a solucionar o problema dessa família, dessa menina que veio procurar que o seu terreno se enquadre dentro das possibilidades de venda. A dizer também que a questão da eletrificação no nosso município, eu acho que, inclusive aqui, em uma certa época, ela foi muito elogiada, principalmente em função daquilo que ocorreu de ser colocado um saveirinho com escada em cima e se fez os trabalhos no interior. E hoje a gente já não pode dar esses créditos a que existia a questão de 4, 5, 6 meses atrás. Hoje existe uma reclamação muito acentuada, inclusive aqui tem vereadores, eu sou um dos vereadores que peço muito a troca de lâmpadas, e isto não está ocorrendo. Eu recebi uma reclamação semana passada do senhor Ernil Radatz, morador da linha dos Coqueiros, onde num trecho existem 7 lâmpadas, 5 estão queimadas. É o registro, senhor presidente.
Antes de concluir os trabalhos, quero fazer um agradecimento especial à presença dos empresários Marci Drescher, também o Wagner Lozkan, também o servidor, as servidoras da casa, da município, a Dayana Colts e a Gemelia Castro e demais pessoas que aqui se fazem presentes. E concluídas todas as fases regimentais da presente sessão, convoco aos senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será instalada no dia 1º de dezembro de 2014. Agradeço a presença de todos que acompanharam os trabalhos aqui e também através da rádio e através da internet. Desejo que tenham uma ótima semana e um bom retorno aos seus lares e declaro encerrada a presente sessão.